Ora, boa noite a todos, excelentíssimos senhores Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos membros da Variação da Câmara Municipal, excelentíssimas senhoras secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, senhores membros eleitos desta Assembleia, Presidentes de Junta de Freguesia, União de Freguesias, estimado público aqui presente online, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, os meus cumprimentos cordiais para todos e declaro abertos os trabalhos desta sessão da Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, com a ordem de trabalhos constante da convocatória enviada a todos os membros e do conhecimento público. Vamos então começar com a chamada dos membros da Assembleia para verificação de existência do respectivo quórum, para o que solicitarei à Sra. Secretária Márcia Araújo que assim proceda.
Muito boa noite a todos. Pelo Partido Socialista, Renato Heitor Correia Domingues, Joaquim Nascimento Gomes Barroso, Cláudio Miguel Rodrigues Coelho, Hilar Pereira Araújo, Eduardo Castro, em substituição, Pense, Manuel Pedro Sequeira Soares, Aristides Manuel Rodrigues Martins, Mário Luís Fernandes Afonso, Maradisa Campelo Rebelo de Araújo, em substituição do Sr. Deputado António Machado, António Lúcio Batista, e em substituição da Sra. Deputada Liliana Silva, o Sr. José Venado. Cristina Sofia Martins, representantes da Junta de Freguesia, Campos e Vila Meã, Canemil e Gondar, Cornes, Covas, Gondarém, Loivo, Mendes Tido, Rebureda e Nogueira, Sapardos, Sopo e Vila Nova de Cerveira e Lovolha. Os elementos da mesa, o Sr. Presidente António Quintas,
presente.
Primeira Secretária Marcia Araújo e Marisa Correia Fernandes, segunda Secretária.
Muito obrigado. Relativamente a comunicações recebidas de membros desta Assembleia, comunicações sobre substituições, a Liliana Silva, no dia 1 de dezembro, comunicou a sua substituição, a Sra. Deputada Carla Torres, no dia 5 de dezembro, Luísa Pereira, Gondarém, no dia 8, dia 8 também, Elizabeth Pereira, no dia de hoje, António Machado, e é só. Da parte da Sra. Presidente do Juntamento Estivo, não sabia se poderia estar presente, para já ainda não está, mas vamos ver se, entretanto, marca a presença. Por outro lado, queria comunicar também, já será do conhecimento da maior parte, mas para ficar, inclusive, anexa à ata desta sessão, a renúncia ao mandato da Sra. Vereadora Maria Aurora Amorim Viães, e que está aqui substituída já a título definitivo pela Sra. Vereadora Maria João Gonçalves Pires. Por outro lado, temos aqui um convite, já nos chegou de Campos e de Lamiã, para a reunião descentralizada, para uma sessão descentralizada, que nós iremos levar em devida consideração, oportunamente. Talvez quando estiver menos frio, mas enfim, oportunamente iremos atender a esse convite que nos honra. Pronto, o expediente da mesa recebido é este. De seguida, iremos para a aprovação da ata da sessão anterior, que, entretanto, verificamos na parte final da ata, que foi enviada a todos vós, por mero lapso, aprovação da ata em minuta, ficou a constar, nesta minuta da data que vos foi enviada agora, ficou a constar que foi aprovada por unanimidade, bem sabendo que não foi assim. A minuta já estava correta, portanto, será para retificar nessa parte, não foi por unanimidade, foi por 25 votos a favor e um voto contra do Sr. Deputado Pedro Soares. Portanto, vamos então à votação de seguida dessa mesma ata. Quem vota a ata definitiva. Sim, exatamente. Convém que há aqui gente que está aqui pela primeira vez, inclusive, a quem
Aliás, se me é permitido, duas boas-vindas. Antes de mais, não tínhamos tido a oportunidade de ter a sua presença. E Dr. António Lúcio. E, portanto, quem não esteve na sessão anterior, como é evidente, não pode votar nesta relativamente à aprovação da ata. Portanto, são, parece-me que, 21...
20 neste momento,
não está devidamente decidido. Portanto, são 20 membros que podem votar a aprovação da ata anterior. Quem vota contra? Um voto contra de Pedro Soares. A favor? Quem se abstém? Peço desculpa, quem se abstém? Ninguém? Portanto, aprovado por 19 votos e um voto contra do Sr. Deputado Pedro Soares. Passamos então ao ponto seguinte do período antes da ordem do dia. Votos de louvor, congratulação, saudação e pesar. Inscrições estão abertas. Vamos por partes. Primeiro que eu vi levantar, sou deputado Mário Luís, Fernando Bessa, Robreda, Vilar Araújo. Depois Pedro Soares. Mais alguém? Não. Esses quatro. Sr. Deputado Mário Luís, por favor.
Então, boa noite a todos. Este regresso a esta casa quero saudar, porque já há muito tempo que não estávamos cá. É sempre um gosto a gente estar dentro da casa que a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal trabalham. Então, desvindo-me ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal e às secretárias, ao Sr. Presidente da Câmara, às vereadoras e aos colegas deputados municipais, ao público que está aqui presente, também em significativo número, e também todo aquele que nos acompanha em casa via digital e à comunicação social. Não sei se está cá presente, mas ok. Os jovens em Cerveira, em Vila Nova Cerveira, têm revelado nas diversas áreas de intervenção níveis e patamares de excelência, o que obviamente é de enaltecer, e os poderes institucionais mais não devem, nestas situações, do que assinalar o pacto e dando-lhe especial ênfase. E hoje quero e queremos dar realce a uma jovem cerveirense de nome Beatriz Coelho, que representou Portugal, não representou só Cerveira, representou Portugal, num concurso gastronómico a nível europeu, mais precisamente na Noruega. Por aquilo que eu li, aquilo que eu consegui ver, foi a vencedora do Minho Young Chef Awards 2021. Sagrou-se vencedora na área dos doces, que é sempre agradável, com uma iguaria inovadora designada de Meias Ruas de Viana. Facto que deve orgulhar não só a Cerveira, como também o distrito todo, ao final cabo, engloba o distrito todo. E por aquilo que eu consegui apurar, para chegar a esta fase internacional, ultrapassou várias etapas nas comunidades intermunicipais do Alto Minho, a nossa, do Cávado e Iave, sendo nomeada embaixadora regional do International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism. Este concurso internacional visa promover ações inovadoras na cozinha tradicional e destacar as culturas alimentares sustentáveis. Eu acho que pelo pouco que consegui ver e pelo exposto, e seguramente havia certo mais para dizer, proponho um voto de congratulação a esta jovem cerveirense que leva a Cerveira, o distrito de Viana e Portugal além fronteiras. E daqui lanço também o meu repto, Beatriz Coelho, continua o teu caminho, porque o teu talento vai dar-te mais alegrias a ti e a nós também, a nós cerveirenses. E desta intervenção e posterior votação deve ser dado conhecimento à Beatriz Coelho, para que saiba que neste caso o órgão, a Assembleia Municipal, está atento ao seu percurso profissional.
Muito
obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Mário Luís.
Obrigado.
Muito
obrigado.
Mais um. É o Bessa. Fernando Bessa, por favor. Floreda e Nogueira.
Boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa. Presidente da Câmara dos Trabalhadores. Excelentíssimo Sr. Deputado Municipais. Seminário Público, aqui presente, online. Comunicação Social. Não sei se cá está, se não está. Eu acho que não está. Pelo menos na última não estava. Meus senhores, minhas senhoras. Assunto. O voto de pesar pelo falecimento do António João Fernandes Gomes. A bancada Partido Socialista tomou conhecimento com profunda consternação e pesar do falecimento ocorrido no passado dia 16 de outubro de 2022 do ex-presidente da Junta de Freguesia de Matosinhos, António João Fernando Gomes, aos 61 anos de idade, nascido em 29 de março de 61. Este muniz, ora falecido, para além da sua exemplar vida pessoal, familiar e profissional, exerceu com grande brilho e empenho as funções de autarca, nomeadamente como Presidente da Junta de Matosinhos, de dezembro de 1997 a setembro de 2013. Era pessoa sempre disponível para colaborar e ajudar no que fizesse falta para a sua freguesia e para o Conselho, deixando certamente enormes saudades a todos quantos com ele foram convivendo ao longo dos anos. A bancada Partido Socialista propõe assim a esta Assembleia Municipal a aprovação de um voto de pesar, a sua divulgação junto da família, com os mais sentidos pêsames. Bancada Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, junta. Muito obrigado. Segue-se. Pilar da Luz, por favor, Sr. Deputado.
Boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Mesa da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. Vereadoras, Srs. E Srs. Deputados, estimado público aqui presente online, Comunicação Social. Em nome da bancada do Partido Socialista, apresentamos votos de congratulação aos jovens cervenenses Catarina Costa, Francisco Ferreira, André Martins e a também a Beatriz Coelho, a qual nos associamos ao voto que já foi apresentado. Destacando a Beatriz Coelho na área da pastelaria, apresentando um doce da sua autoria com raízes minhotas. Catarina Costa, distinguida pelo projeto de mobilidade urbana sustentável, planeamento de trajetos para pessoas cegas e ambíguas, vencendo o Ion Rias Guard com um prestigiado prémio de reconhecimento de trabalho de jovens investigadores. Francisco Ferreira, sendo um dos vencedores da 5ª edição do MAICA 2022, na categoria de cozinha. O MAICA é um concurso que tenciona elevar o reconhecimento com o avanço ao sucesso na restauração e hotelaria, tornando mais atrativa para os jovens. André Martins, sagrou-se campeão internacional de capoeira na categoria 18-39, da 5ª e 6ª graduações, campeonato internacional inserido no Festival Internacional de Artes Marciais e Desporto de Combate 2022. Jovem licenciado em Desporto, sendo responsável pela área de Desporto no Hotel das Astúrias em Espanha, onde trabalha com população de necessidades especiais. Devemos ainda referir que muito têm sido os êxitos conquistados pelos nossos jovens cerveirenses, reconhecido nacional e internacionalmente em várias áreas de conhecimento do desporto. Diversas são as formas de motivar e incentivar a prática de excelência, sendo o reconhecimento público das suas capacidades do seu exemplo, uma forte constante de inspiração para todos, contribuindo para o sucesso e desenvolvimento individual e coletivo. Estas distinções engrandecem e levam mais longe o nome do nosso concelho. Todos os apoios que o município de Cerveira pratica, com uma forte aposta e apoio à educação, ao desporto e ao associativismo, etc., têm sido uma mais-valia para o desenvolvimento dos nossos jovens, criando condições para desenvolverem os seus talentos e permitindo que se destaquem pela sua excelência. Encontramos o reflexo das suas competências na verdadeira felicidade destes jovens, abrindo horizontes para o sucesso. Com isto, o nosso orgulho em serem filhos da terra. Uma palavra especial.
Muito obrigado, Sra. Deputada Adelaide Araújo. E, para terminar este ponto, Sr. Deputado Pedro Soares, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, Sr. Presidente, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, caros colegas, Srs. Presidentes de Junta, caríssimo público, comunicação social, obviamente que nos queremos associar aos votos de pesar e do louvor que foram aqui apresentados. No entanto, queria só acrescentar aqui um ou outro ponto que me parece importante, que, porque eu só consegui falar com o André hoje, quando estava a vir viagem, daí nos gatafunhos e não trouxe nada preparado. Mas o André é um cerveirense, embora não tenha nascido em Cerveira. O André nasceu em Moçambique. Veio para Cerveira com um ano, era filho de um cerveirense. E desde sempre se destacou nas atividades físicas. Tirou o seu curso superior, como aqui já foi dito. Mas além de ter tirado o curso superior, tirou também um mestrado em atividades fitness e está neste momento a frequentar um doutoramento. Pratica capoeira desde 2004 e foi em Cerveira que iniciou a capoeira com o Rui Pacheco, que trabalhava aqui neste município. Foi daí que veio a sua paixão pela capoeira. E devia alçar também, não vale a pena estar a ler tudo, já foi aqui dito, que este foi o primeiro torneio do André. Ou seja, foi estreado no primeiro torneio que ele participou, internacional, com o primeiro lugar. Acho que é de todo o mérito apresentarmos aqui o nosso voto de louvor. Um voto de pesar que eu queria de ler, peço desculpa, mas isto, a Conceição não está presente e ela queria apresentar este voto de pesar e eu disse para ela mandar a mensagem pelo WhatsApp que eu apresentaria em nome dela. Peço desculpa que eu não trouxe os óculos hoje, vamos ver se eu consigo ler isto, porque eu não consigo aumentar as letras, não dá que está em WhatsApp, não consigo aumentar, mas acho que consigo. Então, diz a senhora Presidente de Junta, Conceição. António João Fernandes Gomes, nascido em Mendes Filho em 29 de março de 1961 e Presidente da Junta durante 16 anos. Como ele me dizia, rapariga aguenta porque ainda está em estágio, comparada comigo. O António, ao longo de 16 anos, representou e defendeu a nossa freguesia, como mais ninguém o tinha feito até à data, e incentivou também os seus três filhos a fazê-lo. Ele tinha brilho ao falar de Mendes Filho. Um homem de poucas palavras, muitos pensamentos, bom coração e amigo do seu amigo. De todas as obras que foram feitas ao longo dos seus quatro mandatos, e foram várias, quero salientar uma pela qual ele tinha um carinho especial, o Parque de Lazer da Nossa Senhora da Ajuda. Ele criou este parque desde o seu primeiro bloco ali colocado. Tinha por ele um enorme orgulho e cuidado na sua manutenção. E todos os dias fazia questão de passar naquele local. Além de ser muito amiga, quero muito não te desiludir como presidente da nossa junta de freguesia. Até sempre, António da Junta. É a mensagem da nossa presidente da junta, Conceição. E termino.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Só um esclarecimento, o voto de pesar, este último, é só mesmo da Presidente Junta.
Nós, se a bancada associa, mas este é voto de
pesar. E o Partido Socialista também se associa a este voto de pesar. Muito bem. Então, sendo assim, temos cinco votos. Vamos fazer como temos feito em termos de aprovação para a posterior votação. A sua admissão, vamos votar a sua admissão em conjunto. Quem vota contra a admissão destes votos em conjunto? Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovados. A sua admissão está aprovada por unanimidade. Agora, um a um. Primeiro voto, Beatriz Coelho, voto de congratulação, apresentado pelo Sr. Deputado Mário Luís.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Voto de pesar, Sr. Ex-Presidente Junta António Fernandes Gomes, apresentado pela bancada do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Da parte da bancada do PS, voto de congratulação aos jovens saveirenses, que se têm destacado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Da parte da bancada do PS, deputado Pedro Soares, voto de congratulação a André Martins. Quem vota contra? Voto está é associado à do Partido Socialista. Então são quatro, está bem. Então, muito bem. Então, serão só quatro. Passamos ao quarto e último. Voto de pesar, apresentado pela Sra. Presidente Junta de Metestido, António Fernandes Gomes, lido pelo Sr. Deputado Pedro Soares. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte, antes da ordem do dia. Intervenções políticas, interpelações ao Presidente da Câmara Municipal. Inscrições estão abertas. Sra. Deputada Mara. Sr. Deputado Sr. Presidente de Sopo. Sr. Deputado Mário Luís. Sr. Deputado Presidente de Covas. De Regoredo e Nogueira. Sr. Deputado Aristides Martins. Sr. Deputado Cláudio Coelho. E para já. Vamos lá então. Sr. Deputado, primeiro. Mara. Sr. Deputada Mara.
Boa noite. Gostaria de dizer, Sr. Presidente da Assembleia e Srs. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, Srs. Presidentes de Junta, Srs. Deputados, Excelentíssimo Público e Comunicação Social. Pequenas reflexões. A pandemia surgiu sem avisar. E sem avisar, deu-se em algo caótico. O desconhecimento, as dúvidas e as diversas opiniões fizeram com que se desmoronasse o mundo. Havia muita informação, mas pouco conhecimento. Informação não é conhecimento. Conhecimento é muito mais do que informar de senso comum. É agregar literacia. A pandemia trouxe, no fundo, aspectos bastante negativos. Os aspectos negativos todos nós conhecemos e sabemos apontar o quão difíceis foram, tanto no local de trabalho como na vida pessoal, na casa de cada um de nós. Os espaços virtuais aumentaram e perdeu-se o olho no olho. O modelo de trabalho típico foi alterado para um modelo híbrido. Começou-se a falar mais alto. Algumas pessoas ouviram pior. A pandemia trouxe uma série de consequências económico-financeiras para o país e para o mundo. Os ricos enriqueceram mais e a classe média saboreou uma perda de rendimentos. Escassearam produtos, comprou-se muito papel higiênico e agora que está caríssimo. A Netflix teve um boom. As vendas online dispararam, a dita adaptação, a inflação e alguma especulação. Até se brinca muito com os currículos, ou melhor, o que é que fizeram no ano 2021, usei máscara. O slogan "vai ficar tudo bem" deveria ser "nunca mais vai ficar tudo bem". Porque as consequências de saúde, as sequelas das pessoas, as mortes e as experiências que tiveram as pessoas que estavam na linha da frente foram perturbadoras. A saúde pública nunca teve tanto trabalho. O Estado ficou mais atento e sublinhou a responsabilidade e empenho na co-construção coletiva. A criatividade social, os movimentos sociais, a engenharia social trouxe à sociedade um empoderamento brutal porque verifica-se que o cidadão é adaptativo e extremamente resiliente. Todos nós, uns mais do que outros, têm muito para dizer. O nosso capital espiritual deve libertar-se do que viveu e sentiu. Mas, no fundo, as experiências devem ser partilhadas a fim de se perpetuarem e os aspectos menos positivos não se repetirem. O que nos acontece é que estamos mal habituados, porque as incertezas devem ser uma verdadeira certeza. A consciencialização, a sensibilização, responsabilização, os comportamentos, as novas formas de estar e os novos objetivos de vida vêm trazer luz ao mundo e à humanidade. A redefinição da nossa missão veio redespertar o cidadão. Agora fechamos um ciclo. Iniciamos outro. A dita guerra. Qual deles o mais negativo?
trilhar uma cultura de ouvir com o coração, ver com os afetos, saborear a responsabilidade, apalpar as emoções e sentir com os ouvidos, não é fácil. A economia social é importantíssima, a economia da felicidade, numa fase em que todos atravessamos um período quase de desgraça financeira. Os ordenados, já sabemos o que acontece, as despesas quase triplicaram, com os bens alimentares essenciais, empréstimos bancários, medicação, água, luz, aumentou tudo abruptamente. Alguma estratégia tem de ser implementada. É de referir que este cenário todo irá ter um impacto maior do que o esperado na taxa de natalidade, o que será uma certeza galopante para uma futura sociedade envelhecida. O que já é, será ainda pior. Não podemos deixar para amanhã o que podemos prevenir hoje, já dizem os antigos. Teremos quase obrigatoriamente um cenário de infortúnio. Tendo em conta o supracitado e descrito ao de leve, e não querendo nunca ser negativista, mas é a realidade que ouço, sinto e vejo, os municípios têm e devem ter um papel importante e relevante na área social. Não pode um utente chegar à segunda e pedir ajuda e dizer que o atendimento é à sexta. Isto é uma reflexão, nem há nenhum caso particular. A área social é extremamente importante. O recurso das autarquias na criação das políticas sociais locais, conhecendo o território e os cidadãos, visando o adequado interesse da população, vivifica o bem-estar geral. Aprofundar o conhecimento, descentralizar, assentar numa política de proximidade e empatia, mantendo-se a discussão na agenda política na conjuntura atual, é valorizar o que cada um de nós, e estamos aqui todos, cada um de nós, pode e deve contribuir para este alinhamento positivo. Neste sentido, com o intuito de assegurar mais-valias para as populações e verificar as fragilidades, as câmaras municipais devem implementar medidas sociais que se revelam mais ou menos intensas, consoante a importância que lhes é dada. Queria só comentar com o Sr. Presidente, com a Sra. Vereadora, ou com as vereadoras, tendo em conta o cenário apresentado, se o Executivo, quais são as medidas sociais aplicadas, serão as mesmas, se existem novas medidas de forma a combater a intensificação da pobreza ou a baixa de poder económico da população, ou se não há necessidade no nosso Conselho. Obrigado e boas festas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do SUP, Luís Araújo, faça favor.
Boa noite a todos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Dr. António Quintas, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Teixeira, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados Municipais, Srs. Presidentes de Junta, Público Geral, Comunicação Social. Eu não costumo alongar, costumo fazer perguntas muito diretas ao Sr. Presidente Rui Teixeira. Hoje não venho aqui para o incomodar muito. Venho dar os parabéns porque em pouco tempo conseguimos resolver dois problemas. O primeiro que tinha era em relação ao quadro do pessoal, foi reforçado, está de parabéns. O segundo, de respeito à ETA. Tive esta semana uma reunião com a nova administração da ADAM em Viana do Castelo. Fui convocado para lá ir, pelo com todo gosto. Diz que segunda-feira os estarão aí a incomodar, não sei se será verdade, espero bem que sim. Esta reunião foi bastante positiva, porquê? Primeiro deram-me a conhecer que a ADAM vai iniciar um processo de tomada de posse da ETAR de SUP, esperemos que isso seja breve. A segunda notícia é que não foi tão positiva. Tem a ver com o problema que nos continua a afligir, com o abastecimento de água atrás de Outeiro, Aldeia e Perdelhas. O que é que me foi transmitido? Foi-me transmitido que quem é responsável pelas novas redes é o município. Portanto, esperemos que essa obra avance o mais rápido possível. Como digo, como lhe disse sempre desde o início, pode contar com a Junta de SUP para aquilo que for preciso. Nós não somos daqueles que andamos a zigazear nem nada disso. Nós damos o peito à bala. Sabe disso perfeitamente. A segunda coisa que lhe quero dizer li aqui uma notícia na página do município. Reabilitação e valorização do Rio Coura e afluentes na freguesia de Covas. O meu colega André. Quero lhe dizer uma coisa, acho que é do seu conhecimento. O Rio Coura nasce na Serra da Boalhosa e desagua no Rio Minho. Atravessa no seu percurso freguesias, como a de Mendestido, a de Covas e a de Souto. Nós somos um dos, se calhar, mais afluentes tem do Coura. Temos a Regueira da Real, temos a Regueira da Nascente, a Regueira das Amuladoras, a Regueira da Buraca do Pedro ou de São João e a Regueira do Coura. Ou seja, o aumento daquele caudal daquele rio deve-se em grande parte também à freguesia sul. Como diz nesta notícia, que terei no site da Câmara, o objetivo é de estender a todo o Rio Coura. Espero que assim o faça, porque a nossa experiência no passado é que, apesar de muita luta, e eu vou chamar um nome técnico, os artistas, que são os verdadeiros artistas, esta gente desta, que gera estes recursos naturais, foi completamente infrutífera. E apesar de todas as candidaturas que nós apresentámos, umas por falta de dotação e outras, sabe-se lá Deus porquê, acabaram todas por ir, nunca melhor dizendo, por água abaixo. A outra coisa que eu queria falar, fazer uma pergunta direta ao Sr. Presidente da Câmara, tem a ver com o condomínio da aldeia. Como sabe, estes condomínios da aldeia têm a ver com territórios vulneráveis, tendo como por base a carta de risco de incêndio. O município acho que apresentou candidatura para dois locais específicos, um para a freguesia de Covas e outro para Sopo, para o lugar mais concreto de Pardelhas. Queria lhe perguntar qual é o ponto de situação, uma vez que já foram aprovadas por esse país fora e já saíram as aprovações dessas candidaturas em novembro de 2022. Queria saber o ponto de situação. A última coisa que eu lhe quero perguntar ao Presidente Rui Teixeira tem a ver com o problema da iluminação pública. Isto continua... Às vezes, até me custa falar nisto, porque numa andada de transato eu via subir aqui o Fernando e dava um bocado de vontade de rir. Mas, afinal, porque o que ele reclamava, acho que é comum a todos nós, não é? O que é que acontece? Isto, de facto, eu não sei como é que qualificar isto. Isto é, os meses vão passando, os anos vão passando, e o que é certo é que isto continua tudo exatamente na mesma. Dirão-me, a culpa é dos chineses. Eu não sei se são os chineses, os americanos ou quem é. O problema é que nós temos lá um problema para resolver e está por resolver, por isso simplesmente está por resolver. Também queria ouvir a sua opinião. Não o quero incomodar mais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Junta de Sopo. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Cláudia Coelho, só faltou fazer essa menção. Há aqui requerimentos de cedência de tempo da parte da União de Freguesias de Cerveira e Lobelho, a favor do grupo Pensar Cerveira, de Loivo, de Cornes, Canemil e Gondar e Campos e Golamiã. Conforme também já fizemos as contas outra vez, isto era mais ou menos um minuto por cada, neste caso, no período antes da ordem do dia, dá um minuto por cada um, portanto, são mais 5 minutos. Estamos falados a conversar a esse respeito. Sr. Deputado Cláudio Coelho, faça o favor.
Boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, as senhoras secretárias da mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, senhoras vereadoras, senhores deputados, estimado público e comunicação social. A Estrada Nacional 3 é uma das mais antigas e estruturantes do litoral norte do país e, para além do tráfico rodoviário de média e longa distância, tornou-se no nosso concelho, bem como nos concelhos limítrofes, a principal via de acesso entre localidades para pequenas locações automóveis e um importante dinamizador da economia local em diversas atividades económicas, instalando-se e desenvolvendo-se nas suas margens uma infinidade de estabelecimentos comerciais, restauração, hotelaria, serviços, habitação unifamiliar, coletiva, agricultura, publicidade, assim como equipamentos públicos. A realidade é que a intensidade do tráfego, que não é só automóvel, exerce uma enorme pressão sobre esta infraestrutura, que se encontra desatualizada e com algum mau estado de conservação. E soubemos que a Estrada Nacional 3 sofrerá uma obra de considerável dimensão, relacionada com a rede de abastecimento de águas, com os constrangimentos habituais das intervenções e pondo mais uma vez em causa a segurança e o bem-estar de todos os utilizadores da via. A bancada do Partido Socialista vê com preocupação esta situação afeta à Estrada Nacional 13, sabendo da importância desta estrada para o nosso concelho e não havendo soluções perfeitas, em nossa opinião, a redução do tráfego de pesados de mercadorias seria uma significativa mais-valia no funcionamento da estrada durante esta fase de obras e uma medida de segurança adicional para todos os seus utilizadores. Assim, questionamos o Sr. Presidente da Câmara se existe alguma possibilidade de interagir com as entidades competentes para tentar uma isenção ou uma redução significativa das portagens para os pesados de mercadorias, permitindo haver uma outra opção que não a Estrada Nacional 13 durante estas intervenções. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Cláudio Coelho. Reboreda e Nogueira, faça favor.
Presidente, se me dispensa cumprimentos.
Com certeza.
É sobre a reunião anterior, um ponto da reunião anterior que foi na minha freguesia, sobre a proposta que eu fiz sobre a desagregação. E fiquei muito contente, fiquei. E dei os parabéns à Assembleia por me votarem a favor. Mas também fiquei, depois, quando refleti, por me pensar, mas estes, olha, seis deputados votaram contra. Legitimamente, por favor, não tenho nada contra isso. Só e simplesmente votaram contra a desagregação. E em 2013 eram todos contra a agregação. Não entendo muito bem isto, não sei. Quando refleti é que eu comecei a ver. Então, assim, em 2013, eram todos contra a agregação de freguesias. Agora não há proposta de agregação. E ao vocês? É só.
Muito obrigado, Sr. Presidente Junta. Sr. Presidente de Covas, André Araújo, faça favor. Foi, mas depois falou. Foram seis abstenções. Está na ata, são seis abstenções, mas depois mencionou isso. Está esclarecido. Depois mencionou isso. Faça favor, Sr. Presidente Junta.
Olá, muito boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas Sras. Secretárias, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimas Sras. Vereadoras, digníssimos deputados, caros colegas, público presente que nos está a ouvir lá em casa, comunicação social. Primeiro queria agradecer o empenho que o Executivo, na pessoa do Sr. Presidente, colocaram na abertura da extensão de saúde da freguesia de Covas. Há 13 anos prometida e só agora havemos servir os covenses e as freguesias limítrofes com todas as valências necessárias de uma extensão de saúde. Apelamos para que se consiga manter e potenciar ainda mais, porque a interioridade merece, os covenses merecem e muito precisam deste prioritário serviço público de proximidade. A saúde sempre primeiro. Obrigado, Presidente. Mas também não posso deixar de referir quanto a outro serviço público e extremamente essencial, que é o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo do nosso centro escolar lá de Covas. Aposta difícil há uns anos atrás, que muitos pais e agora a atual Associação de Pais se envolveram na defesa do nosso centro escolar e que vemos hoje o centro escolar cheio de meninos. Claro que também aqui com o apoio do município e do agrupamento de escolas. Apelamos aqui também para que o município realize rapidamente obras de requalificação necessárias e urgentes. Sabemos que esse levantamento já foi realizado pelo município e perguntamos aqui ao Sr. Presidente se pensa realizar estas obras no próximo ano civil. Quanto ao abastecimento de água em covas, considerando que existe um protocolo celebrado em 22/12/2014 entre o município de Vila Nova de Cerveira e a Junta Freguesia de Covas, referente à transferência de gestão da rede pública de abastecimento de água, considerando que o referido protocolo foi suspenso por edital público desta Câmara Municipal, datado de 16/1/2015, por motivos de atraso nas empreitadas de qualificação, reforço e manutenção da rede de água em baixa, construção de reservatórios para o abastecimento de água à freguesia de Covas e a instalação de caixas e de novos contadores em todos os consumidores da freguesia, considerando que à data da conclusão mais recente dos investimentos mencionados no edital relativa à instalação dos contadores, que ocorreu apenas em 1/6/2020, considerando que o artigo 8 do protocolo estabelece que o mesmo tenha validade de 10 anos e que não poderá ser subestabelecido pela Câmara Municipal a terceiros de natureza pública ou privada, pelo que conclui-se que a respectiva data de conclusão deste protocolo apontará para 1/6/2030. Considerando que a gestão e exploração dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais pela ADAME teve início em janeiro do ano de 2020, facto que obrigou a consequente transmissão da gestão da rede pública de abastecimento de água da Junta de Freguesia de Covas para a Câmara Municipal no mesmo período, mesmo sem os investimentos de remodelação da rede realizados. Neste sentido, o protocolo datado de 22/12/2014 vigorará no mínimo até janeiro de 2030. Considerando ainda que desde fevereiro de 2021 decorre a empreitada da remodelação da rede de abastecimento de água, à qual tem como dono da obra a ADAME, muito aludido no início desta mesma empreitada que a ADAME apenas serviu como barriga de aluguer por imposição da entidade financiadora, o que pela nossa percepção está em fase de conclusão, uma vez que não se vêem trabalhos há meses, tendo ficado muitos trabalhos mal acabados e vários danos causados a terceiros. Por tudo isto, gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, entidade gestora da rede de abastecimento de água da freguesia de Covas, que represento nesta Assembleia, se me poderá informar para quando a conclusão da empreitada e para quando a entrada em serviço da nova rede de água com a respectiva adesão de todos os consumidores. E a segunda questão, Presidente, tem a ver com alguns destes consumidores, principalmente dos lugares mais distantes, como Vilarinho, Ledo e Chãos, ainda sem qualquer obra de rede nova. Será que até final da vigência deste protocolo conseguiremos chegar a todos os consumidores? Isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente de Covas. De seguida, Sr. Deputado Aristides Martins.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, Sr. Deputado, Sr. Presidente de Junta, público que nos está a ver no outro lado deste palco, a todos, muito boa noite. Queria apenas fazer aqui uma pequena intervenção política que tem que ver com o seguinte, e a propósito de algo que estávamos à espera, que tem que ver com o diagnóstico relativo à população imigrante foi apresentado no dia 16 de novembro de 2022 e cujas conclusões são, obviamente, interessantes e, portanto, convém ressaltar que, pese embora os censos de 2021 terem revelado um decréscimo da população, digo eu, nativa, de Vila Nova de Cerveira, que nos põe num valor de cerca de 18.900 cerveirenses, temos, no entanto, que assinalar que há um crescimento que era previsível, portanto, eu diria exponencial, de pessoas que, pelas mais diversas realidades, têm vindo para Vila Nova de Cerveira. E são pessoas que vêm dos vários cantos do mundo, desde o Bangladesh ao Brasil, enfim, do mundo. São cidadãos do mundo. E exatamente porque este facto vem relatado nesse estudo, que por sinal é o diagnóstico, que de facto foi feito e bem feito, ocorre-nos duas questões. Nesta apresentação, o Sr. Presidente da Câmara, confrontado com esse facto, evidenciou a necessidade de criar estratégias de apoio à integração, ao bem receber e acolher estas pessoas, estas famílias, estes homens, estas mulheres, estas crianças. E a primeira pergunta, muito concreta, Sr. Presidente da Câmara, que estratégias e ações concretas, estão já criadas ou a ser criadas? Estas pessoas que cá estão querem coisas concretas, querem respostas concretas, querem saber como contam no dia seguinte. Não querem programas, nem projetos, nem coisas que um dia podem acontecer ou não. Concretas. E depois, também é verdade que a propósito desta mesma questão, e também no âmbito da mesma, do mesmo evento, está, penso eu, a ser delineado em estudo, e eventualmente terá qualquer dia existência, o que está designado como Plano Municipal para a Integração de Migrantes. Eu penso que isto terá, obviamente, toda a relevância neste contexto, mas é preciso nós percebermos, nós cerveirenses, porque é desta terra que estamos a falar, o que é que isto vai importar de real para, efetivamente, esta integração, porque essas pessoas vieram e provavelmente algumas não voltam. E as crianças que trouxeram com elas vão cá ficar. E vão ser parte da nossa comunidade. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. E por isso, uma última pergunta. E agora, fazendo o exercício de proximidade. Senhor Presidente da Câmara, se um dia fosse interpelado por uma família destas, uma família que veio do país dela, longe, longínquo deste nosso pequeno país, e que veio para cá com a vontade de ficar e aqui trabalhar e aqui residir, e que precisam, obviamente, desde logo, de uma coisa básica, que é uma habitação condigna, o que é que o Sr. Presidente da Câmara lhe diria? Se lhe pudesse dizer alguma coisa, fica a questão.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Aristides Martins. Seguida, Sr. Deputado Pedro Soares, por favor.
Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Secretário, Sr. Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras, caros colegas, senhores Presidentes de Junta, caríssimo público e público lá de casa, que eu há pouco não me referi. Vou fazer uma intervenção política e vou colocar aqui algumas questões ao Sr. Presidente de Câmara, mas gostava de começar a minha intervenção a dizer o seguinte. O meu voto contra na ata não tem a ver se a ata está ou não está mal feita. Tem a ver com aquilo que eu acho que a ata deve ser feita, que desde o primeiro dia nesta Assembleia eu disse que, na minha opinião, está mal feita e, obviamente, não seria inconsequente de ter dito uma coisa durante um ano e depois dizer outra. Obviamente, e votarei até ao fim contra, enquanto o Sr. Presidente não mudar para aquilo que eu acho que é a interpretação daquilo que está na lei. Que o senhor não tem essa interpretação, eu tenho. Como a maioria é que ganha, a democracia é assim, irei votar sempre contra. Portanto, isso é ponto assente. Em relação a que algumas questões, eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, e vamos falar mais à frente, muito sobre isso. O Sr. Presidente da Câmara acusou-nos de nós sermos muito bons a publicitar aquilo que não existia. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, Sr. Presidente. O senhor é ainda melhor. Sabe? O senhor é ainda melhor que nós. O senhor consegue fazer uma coisa fantástica, que é fazer uma notícia de algo que realmente não existe, que é um hotel, e aquele que realmente existe, que tem o projeto aprovado, não sai. Como eu gosto sempre de ouvir as duas opiniões, como deve imaginar, eu liguei ao senhor que tem a concessão do castelo, para saber o que é que se passa. Eu tinha tido esta conversa com o senhor Presidente da Câmara, aliás, tivemos uma conversa sobre muitos assuntos, e aliás, uma conversa muito franca, deixem-me dizer-vos, e falamos sobre esta situação e outras, em que eu fiquei com a ideia, corrija-me se estou errado, que tinha havido uma alteração ao processo, certo? Ou não? Pronto. A questão é, aquilo que o senhor me garantiu, o senhor Eurico da Fonseca, é que não houve alteração nenhuma ao projeto e o projeto está aprovado. Aquilo que está a não fazer com que o projeto avance é o não licenciamento do senhor Presidente da Câmara, que isso é uma responsabilidade do senhor Presidente da Câmara. E garantiu-me mais outra coisa, que nunca se pôs em questão só o castelo. Aquilo que está acordado e aquilo que ele pretende fazer é exatamente aquilo que estava a ser feito e quando a pousada estava aberta. Durante estes últimos encontros com o Sr. Eurico da Fonseca e com a Sra. Secretária de Estado, eu não sei o que é que os senhores conversaram, mas isto foi aquilo que o senhor me garantiu. E eu quero perguntar ao Sr. Presidente da Câmara se é verdade aquilo que o senhor me disse, se não é verdade, se o projeto não avança porque o senhor não quer licenciar, o que é que está a condicionar o avanço do projeto, sabendo nós que o senhor anda a fazer e dizer e bem que Cerveira precisa de camas, Cerveira precisa de gente, tem um projeto pronto a avançar, que traz muita gente para o centro de Cerveira, o tal centro que neste momento que não está vivo, está morto, basta o senhor ir dar uma volta pelas barracas agora para ver como é que aquilo está, e o senhor não anda com o projeto. Bem, entretanto, também quero levantar-lhe aqui duas outras questões. Foi várias vezes criticado o movimento Pensar Cerveira porque não fez nada para que a Escola Superior Galécia não saísse de Cerveira. Isto não é bem assim, não vou entrar em grandes detalhes. Aquilo que eu quero perguntar, Sr. Presidente, é quantas reuniões o senhor já teve com a Galécia, porque a Galécia já tinha um compromisso connosco de, no ano de 2023, vir fazer pós-graduações e mestrados e doutoramentos em Cerveira, que é aquilo que o senhor diz que neste momento quer fazer. Quero lhe perguntar com quantas instituições já falou, quantas vezes falou com a Escola Superior Galécia, o que é que vai fazer então para corrigir aquilo que o senhor acha que foi mal feito, e depois o senhor dá uma entrevista no Cerveira Nova a dizer uma coisa fantástica, que é, nós não apoiamos a Galécia, e depois critica o projeto da habitação a custos controlados ter sido entregue à Galécia. Sr. Presidente, explica uma coisa. Uma das formas de apoiar a Galécia foi exatamente essa, foi-lhe dar o projeto para eles fazerem. Agora, o senhor de um lado diz que não apoia a Galécia e do outro lado diz que não se devia ter dado o projeto à Galécia. Bem, também não sei bem onde é que ficamos. Segundo, e deixe-me dizer-lhe uma coisa também para clarificarmos aqui isto. O senhor sabe que isto não é verdade. Ponto número 1. Habitação a custos controlados não é habitação social. São coisas completamente diferentes. O projeto está feito. O projeto está pago. O projeto está aprovado. O terreno está cedido à Câmara. Se não avança, é porque a Câmara não quer. A questão do financiamento, já o disse aqui várias vezes, há várias maneiras de financiar aquele projeto. A engenharia financeira estava a ser estudada. Se o senhor não quer avançar, diga abertamente o seguinte. Não diga é que não há projeto. Não diga é que o projeto não está aprovado. Não diga que não há o protocolo com a Junta de Freguesia de Campos e Vilamiã da cedência do espaço para executar lá a habitação a custos controlados. Não diga isso. Diz que não quero, é uma opção sua. Sim, senhora, então diga isso aos cerveirenses. Agora, não diga é que não há. Mas, o senhor fala noutra coisa e tem razão, faltava o regulamento. Mas, deixa-me dizer uma coisa. Primeiro, num projeto, seja lá no que for, ou num projeto de arquitetura, primeiro há um estudo prévio, depois há um esboço,
depois faz o projeto, aprova-se a arquitetura, vai para as especialidades e por aí fora. Como é óbvio, não se ia criar um regulamento, nem fazer um regulamento, sem primeiro aprovar aquilo que tem que se aprovar. O regulamento é a parte final, quando a obra estiver executada, depois quando for para vender, nesse processo é que se faz o regulamento. E já que estamos a falar em regulamentos, Sr. Presidente, também falei de vários. Olha, não há regulamento para intervir nas casas das pessoas gerenciadas. Estava um regulamento feito há um ano, Sr. Presidente, porque o senhor está na Câmara. E neste momento, Sr. Presidente, eu vou dizer uma coisa. Eu, durante um ano, eu não fiz oposição. O senhor acha que ele vai fazer a oposição? Não era. Mas eu, durante um ano, eu sou homem de palavras, sabe? Eu falei com o seu chefe de gabinete e eu digo assim, olha, eu demorei um ano, quando entrei para a Câmara e quando entrei para o cargo que ocupava, para ter conhecimento dos processos e para saber como é que estava o ponto de situação e como é que as coisas avançavam. Os senhores têm um ano de Câmara. Os senhores, neste momento, não têm desculpa nenhuma para dizer que não sabem, que não sabiam, que não tiveram tempo. Não, os senhores, neste momento, os senhores foram eleitos, foi para fazer. Agora, os senhores vão passar um mandato de 4 anos a dizer que não tiverem tempo e que não conhecem. Não conhecem os projetos. Desculpem lá, mas os técnicos que ficaram na Câmara não são os mesmos. Os técnicos não conhecem. Mas isso vamos lá à frente. Por último, deixe-me dizer-lhe também outra coisa. Fomos acusados que fazíamos o armazém da Câmara para guardar as coisas, aqui onde o senhor agora quer fazer o centro de cultura. Aquilo teve lá várias posições, se bem me lembro. Teve lá pelo menos duas bienais, que tinham exposições. Agora, obviamente, como o espaço estava fechado, podia aqui e ali fazer falta para arrumar algum material. Mas agora o senhor fez exatamente a mesma coisa no pavilhão multiuso. Agora, em vez de ser ali, o armazém passou a ser no pavilhão multiuso. Deixe-me perguntar-lhe outra coisa também, Sr. Presidente. O que é que o senhor pretende fazer com o pavilhão multiuso? Sabe porquê? Porque nós dissemos aos cerveirenses, que está no nosso programa, e nós não enganamos os cerveirenses, que só se podia fazer qualquer coisa a partir de 2023. E sabe porquê? Porque havia um protocolo que aquele pavilhão multiusos foi financiado para aquele fim, que era apoio às empresas. Não podia ter outro fim. Podia-se fazer no pavilhão atividades pontuais com outro uso. Vamos para 2023. O que é que o senhor quer fazer em relação ao pavilhão multiusos? Há algum projeto feito? É que os outros todos, eu sei que estavam feitos. Daqui, esse não. Os outros todos que nós vamos falar mais à frente. O que é que está previsto fazer aqui? Para o pavilhão multiusos. Por último, para não me alugar muito mais, a parte da Galécia, eu quero dizer isto só para terminar. Esta parte é importante. A Galécia deve ser apoiada pela Câmara, mas não deve receber dinheiro da Câmara. E a Galécia, não sei se o senhor tinha conhecimento, se os senhores deputados tinham conhecimento, na altura do governo do PS, na altura do José Carpinteira, era subsidiada diretamente pelo município. Coisa que eu não concordei. Nem tem que ser. Nem tem que ser porque é uma entidade privada e deve cobrar propinas. Aquilo que a Galécia estava a ser financiada, e ou melhor, estava a ser ajudada, e foi a maneira que se criou o apoio, também ainda no tempo do senhor José Manuel Carpinteira, daí ele ter prestado esse subsídio, foi ceder num espaço para eles mudarem de instalações, porque aquele espaço pagava renda. Aquele espaço não era dele. E se viessem aqui para este espaço, o espaço era do município e não lhes cobrava renda, tinha que fazer as obras e por aí vai. Aliás, isso foi aprovado na Assembleia Municipal e foi proposto pelo Sr. Presidente da Câmara de então, que era o Sr. Engenheiro José Manuel Carpinteira. Nesta questão em concreto, é preciso nós termos muito cuidado daquilo que dizemos, que nós temos, primeiro temos que saber o que é que estamos a dizer, e depois temos que dizer a verdade. E depois temos que dizer a verdade. Se houve município que apoiou a instituição Galécia, a Galécia foi cerveira. Em tudo. A Galécia não foi embora por falta de apoio. A Galécia foi embora por falta de alunos. São coisas completamente diferentes. E depois da pandemia, muito mais. Por último, também queria perguntar ao Sr. Presidente, com quantos bancos é que o senhor já falou, quantas agências novas vai abrir em Vila Nova de Cerveira, porque também nós ficamos sem os bancos, a Câmara também foi responsável pelo Milénio ter fechado, pelo TOTA ter fechado e por aí vamos. Quero perguntar com quantas instituições bancárias o senhor já falou durante este ano, quantas reuniões teve, e também lhe quero perguntar quais são as novas agências que vão abrir aqui em Cerveira. Porque uma coisa posso lhe garantir, o TOTA não ia abrir agência, mas o TOTA tinha um compromisso com a Câmara Municipal, nomeadamente comigo, sou amigo pessoal do diretor do Banco de Sabinha. A Câmara lhe cedeu um espaço para ele pôr aqui uma máquina de depósitos e aquelas coisas normais que nós, para não termos que ir de propósito a caminha, depositar um cheque ou depositar 500 euros, podermos fazê-lo aqui num posto, numa máquina multibanco, dessas mais avançadas, que permitem fazer esse tipo de operações. Já agora, informe também a nós, informe a Assembleia, informe o município de Cerveira, quantas reuniões e quantas novas instituições bancárias vão abrir em Cerveira no seu mandato. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares. Renato Domingos, por favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados, Srs. Presidente de Junta, estimado público, comunicação social, vou começar por fazer aqui um à parte, só para dizer ali ao Sr. Presidente de Junta de Sopo que tenho pena, que só tenha conhecimento agora que a ADAM, a extensão da rede, naquele contrato que vocês votaram aqui, não tenha sido classificado, obviamente, que se calhar vocês também não são assim culpados por isso, se calhar foi falta de esclarecimento. Mas tenho pena que não tenha sido esclarecido antes que a extensão da rede ficava na responsabilidade da Câmara. Porque se calhar vocês, hoje, vocês, Presidente de Junta, que votaram a favor, teriam votado de maneira diferente. Tenho pena disso. Tenho pena que tenha ter tido uma reunião em Viana para se dar conta que isso acontece. Em relação ali ao Sr. Deputado Aristides Martins, também gostava de dizer uma coisa, que partilho das preocupações que tem, realmente, partilho realmente e sinceramente, mas também devo dizer que em 8 anos de pensar Cerveira, o que foi feito em relação aos imigrantes foi zero. Com isto também gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Presidente da Câmara, porque entendo que já começa a ser a altura de fazer este tipo de perguntas, porque já passou um ano. Durante 8 anos ouvimos dizer que não era possível fazer investimentos em Cerveira, que não era possível atrair indústria para Cerveira. Durante 8 anos, a única indústria que veio para Cerveira foi uma indústria poluente que os outros municípios rejeitaram. Eu pergunto, o que é que está a ser feito para atrair investimento para Cerveira? Se tem conseguido alguma coisa de investimento para Cerveira ou se tem perspectiva de o conseguir? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Domingos. E Joaquim Barroso, passa a falar, Sr. Deputado. Desculpa. Vai de seguida, então, por favor.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhoras secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, senhor Presidente da Câmara Municipal e senhoras vereadoras e senhor vereador, senhoras e senhores deputados, estimado público aqui presente e online, comunicação social. Senhor deputado Pedro Soares continua aqui a tentar promover a confusão ou está ainda a gerir a sua própria confusão. E tenho a nossa solidariedade para gerir a confusão que imagino que vá dentro do líder do movimento Pensar Cerveira. Compreendemos que por vários motivos políticos, técnicos, de gestão de recursos políticos, que possa haver muita confusão. Mas essa confusão diz respeito ao movimento Pensar Cerveira, não diz respeito ao município de Vila Nova de Cerveira, portanto, cada um que governa a sua casa. Como tal, e a primeira coisa que nos preocupa, e começa a preocupar, porque é recorrente, e o senhor deputado já nos diz que vai votar com convicção até o senhor presidente da Assembleia Municipal mudar a forma de escrever contra as datas em minuto. Eu acho que todos sabemos para que é que servem as datas em minuto. Servem, em primeiro lugar, para permitir que todas as deliberações que são tomadas nesta Assembleia Municipal surjam ou tenham efeitos de imediato e que aqueles senhores que fazem parte ou que são executivo municipal, as possam aplicar após a nossa aprovação, após a aprovação desta Casa, e isso, basicamente, o que estamos a fazer. Estamos a boicotar o trabalho do executivo. O trabalho de um executivo são 5 pessoas. Estão ali 4, mas são 5 pessoas. Esse é o primeiro ponto. Senhor deputado, uma coisa, e tem todo o direito, toda a liberdade, e como sabe, sou um acérrimo defensor da democracia, para votar contra a ata da Assembleia passada, se não estiver de acordo. Pode não ter a minha concordância, mas tem garantidamente o meu respeito. Agora, votarmos contra as atas em minuta, só por uma teimosia, quando, acima de tudo, elas permitem que surja um efeito de imediato aquilo que são as nossas deliberações, é uma falta de respeito pelo trabalho, pelas horas de toda esta gente que está aqui a trabalhar em prol do município de Serveiro. Desculpe, Sr. Deputado, mas é isto que penso. Depois, não me quero alongar muito na intervenção, já percebemos que as águas em covas, mais uma vez, uma gestão que está a meter água. Pela intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Covas, percebemos, continuamos com uma atrapalhada que não tem outro nome, que é este recambolesco de contratos e de protocolos, e também da nossa parte da bancada do Partido Socialista, questionamos, Sr. Presidente, como é que é esta questão da gestão das águas de covas. Depois, relativamente à questão dos imigrantes, ao final de 8 anos, onde não se fez nada, ao final de este tempo todo, este executivo, é verdade que tem um ano de atividade, fez um diagnóstico, porque qualquer um de nós tem um problema para encontrar uma solução. A primeira questão é perceber o problema, compreender todo o problema, para depois partir o problema e aplicar a estratégia. Esperemos bem que as estratégias apareçam. Estamos todos alinhados. Mas este primeiro passo é naturalmente essencial. Acho que ninguém tem uma varinha de condão para perceber e aplicar uma estratégia concreta antes de ter um diagnóstico firme. Portanto, da bancada do Partido Socialista, também o nosso reconhecimento pelo trabalho e pelo estudo que foi desenvolvido. Serveira não está morta. E Serveira não está morta por várias razões. Acho que quem teve a oportunidade de ver no passado sábado o musical da Disney conseguiu perceber um concelho, ou um terreiro, aliás, cheio de gente. Não estava morta, estava frio. Isso concordo absolutamente. Estava muito frio. Estavam muitas crianças pequenas, mas estava muita gente muito focada num espetáculo de cultura completamente diferente, a valorizar o património de Serveira numa projeção sobre uma casa histórica com música ao vivo. Senhor deputado, acho que Serveira está morta é um bocadinho perder o foco, e lá está, compreendo a questão da confusão que possa haver, porque para além de Serveira não estar morta em termos culturais, eu tenho aqui uma lista que foi uma síntese daquilo que nós recebemos hoje da atividade da Câmara e da atividade deste município, onde se pode destacar várias questões da cultura, várias questões da cultura no centro da vila, a intervenção na educação com a entrega dos livros de fichas a todos os alunos, uma aposta clara na educação e esta entrega gratuitamente, a questão das obras públicas que estão em andamento, a dinamização da iniciativa privada, como referiu o colega Renato, e o Sr. Deputado também referiu, esqueceu-se, foi dar os parabéns ao Executivo, porque conseguiu promover uma unidade hoteleira nova para o Conselho de Serveira. Um projeto pode estar em desenvolvimento, mas já há outro com vontade de investir. E para além disto, naturalmente, que também temos que reforçar a questão da construção da habitação coletiva. Mais de 120 fogos que estão previstos arrancar em breve. Sr. Deputado, sabe muito bem que é verdade, pelo menos tem tanta informação quanto eu, ou se calhar mais ainda, acerca deste assunto. 120 fogos. Há 20 anos que não se construía habitação coletiva em Serveira. Há 20 anos. Já estamos em 2023, quase. São 120 fogos novos. Sei que há mais medidas para promover que se fixem jovens até aos 35 anos à terra. Portanto, não consigo perceber Como é que consegue o Sr. Deputado dizer que Cerveira está morta? Posso ainda dizer outra coisa. Relativamente ao pavilhão multiuso, que esteve morto durante estes anos todos, esse pavilhão multiuso, tantas vezes a bancada do Partido Socialista questionou nesta Assembleia a atividade dele, ambos, Partido Socialista e o Movimento Pensar Cerveira, utilizaram até em final de campanha de eleitorais. Fizeram-se alguns espetáculos muito interessantes ligados à cultura, ligados ao apoio às empresas, e o que pedíamos era mais. E podia-se ter feito muito mais que isso, Sr. Deputado. Mas, para além de se poder ter feito muito mais que isso, vemos que o Sr. Deputado também não viu com atenção as alíneas do orçamento, porque está previsto também intervenção no pavilhão multiusos. Por fim, se Cerveira está morta, também muito devemos aos últimos 8 anos, Sr. Deputado. Porque o Festa da Galécia, e como sabe, o município apoiava, e acho que toda a gente sabe, que o município apoiava com a renda do edifício onde a Galécia estava instalada, porque havia um retorno local de movimento de pessoas, de movimento de jovens, de alugueres, de moradias, etc, etc, etc. Dinamização do comércio local, posso continuar. Mas, além disso, também aqueles 3 bancos que saíram para outros concelhos, e há concelhos mais pequenos. Tivemos os 2 hoje num, em Melgaço, em que o Santander Tota, quando saiu daqui, disse a mesma coisa. Em Melgaço vamos fechar. E o Sr. Presidente da Câmara pôs os pés ao caminho e em Melgaço não fechou. Imagino o que tem utilizado como justificação para aguentar lá em instituição bancária. Mas a instituição bancária em Melgaço não fechou. Em Cerveira fechou. Neste momento estamos quase dependentes de um concelho vizinho para ter bancos. Foram 3 bancos em 8 anos, Sr. Deputado. Isto sim, foram 4 instituições de peso que saíram do centro de Cerveira, Sr. Deputado. E sabe o que é que isso provocou, Sr. Deputado? Provocou aquilo que o Sr. Deputado disse, que Cerveira quase que morreu, que o centro de Cerveira quase que morreu. E sabe porquê, Sr. Deputado? Porque as pessoas, em vez de virem ao centro de Cerveira, têm que ir ao centro dos concelhos vizinhos, Sr. Deputado. Isso sim foi a promoção que vocês fizeram de Cerveira morta. E nós queremos reverter isso, e daí o trabalho de Cerveira vivo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Joaquim Barroso. Sr. Deputado Mário Luís, eu vou-lhe dar a palavra, mas com a advertência que já esgotaram em 2 minutos o tempo da bancada do PS. Mas faça favor. Faça favor. Pois, é verdade também. Por isso lhe estou a conceder. Faça favor.
Bom, se me dispensa das formalidades para avançar, eu queria fazer uma nota prévia àquilo que vou falar. Eu não quero de maneira nenhuma entrar nesta, eu coloquei aqui umas notas breves, nesta poluição política de quem faz, deixa de fazer, porque isto não nos conduz a nada. Isto, tanto de um lado como do outro, eu não me revejo nisso e acho que nos conduz. O resultado disso é perfeitamente inócuo, dá 0. É uma nota prévia. Mas eu queria voltar à questão do diagnóstico. Tinha isto também aqui, nada combinado com o Aristides Martins, mas faço aqui algumas considerações que são diferentes. Portanto, em primeiro lugar, obviamente, quero congratular a Câmara, a entidade que tutelou este diagnóstico, foi apresentado no dia 16. Sem este passo, sem esta etapa, não se podia avançar com nada. Este é um documento, de facto, basilar para se avançar daqui para a frente. Não, estava-se num deserto de números, não se sabia. Dizia-se que eram 100, 200, 500, não se sabia. Mas temos também bem presente, porque eu estive nessa apresentação, que o diagnóstico contemplou 75% ou 80% da população migrante. Daí, eu deduzo facilmente que os 750, 800 que o doutor qualquer coisa Machado falou, facilmente se chega aos 1000. Não andarei muito longe, porque 75% ou 80%, bom, dá isto. E percebo também a dificuldade que quem foi às casas, a dificuldade que tem em entrar nestes núcleos habitacionais. É muito complicado. E depois nunca se sabe o número exato. Porque se bate à porta, eu não fiz esse inquérito, mas sei que é assim, bate-se à porta, vem uma pessoa, quantas pessoas é que estão aí dentro? Duas ou uma, sou eu sozinho. E certo, são lá 10. É por isso que os números não são de maneira nenhuma corretos. Mas este fenómeno social tem esta vertente multicultural que toda a gente explora, que tem línguas diferentes, diferentes vestuários, é muito bonito, formas de alimentação. Esses retratos são visíveis. Mas tenho aqui uma questão que eu tenho comigo própria e vou partilhar convosco. É que a freguesia de Campos, nesse momento, para mim, está algo descaracterizada. O que é que se vê na freguesia de Campos? Pelas ruas e caminhos, e até nas unidades de restauração, vêem-se, de facto, esses migrantes. Isto acho que também deve merecer, da parte de quem vai avançar com esse plano, também deve merecer alguma atenção, porque não é só tudo virado para a população migrante e os da casa. Por este caminho, com o correr do tempo, corremos o risco, certo, dizia eu, de Campos se tornar uma aldeia sem a sua identidade própria. E alterou significativamente nos últimos anos. Direi 4, 5 anos, talvez. E vai recrudescer. Cada vez vem mais. A verdade é essa. É claro que isto, temos sempre duas opiniões. Aqueles que dizem, dirão alguns, ótimo. A gente também foi para a França, temos que os acolher bem, e eu sou 150% de todo esse lado. Mas também temos que olhar para dentro, para nós. Daí eu pensar que este fenómeno deve ser estudado na vertente da integração, muito bem, do apoio, da inserção, mas também na escala social da própria freguesia. E termino também já, se apresento, porque tempo vai, mas sou sempre muito breve. Fazia votos que, de facto, este trabalho prossiga e com a quantidade de organismos inseridos neste projeto, eu só vou citar alguns, Câmara, Juntas, Escolas, Centro de Saúde, Espaço Cidadão, IPSS, Centro Qualifica, Serviços Estrangeiros e Fronteiras, entre outros, o que eu espero é que estas instituições todas se articulem, que não é fácil, às vezes cada qual quer ter a sua parcela, e deem, de facto, continuidade ao diagnóstico efetuado.
Obrigado, Sr. Deputado Mário Luís.
Obrigado.
Não havendo mais intervenções, inscritos, dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Faça favor.
Muito boa noite a todos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, o Dr. António Quintas, Sras. Secretárias, Sras. Vereadoras, Srs. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Presentes de Junta e membros da Junta de Freguesia, público, Secretária da Assembleia, público em casa e um cumprimento também especial à Presidente da Junta de Loivo e de Gondarém, que vai estar presentes, penso eu, por razões menos boas e, portanto, não quero mais endereçar-lhes um cumprimento especial e as rápidas melhoras, se assim for necessário. As intervenções foram várias e, portanto, tenho que me concentrar aqui em todas elas. E é sempre salutar e agora, antes de mais, até quero agradecer todas as intervenções, que aqui é o local certo para as colocar. Começando pela primeira intervenção, que é da deputada Mara, depois da explanação e bem, a reflexão que fez sobre a área social, e depois, no final, colocou uma questão mais genérica sobre aquilo que são os apoios e medidas sociais. Também, de uma forma genérica, o município, obviamente, que apoia e sempre apoiou, óbvio, tudo que são aquilo, apoios sociais na medida das suas capacidades, porque, de uma forma mais abrangente, quem tem que apoiar a área social é o governo, são as instituições governamentais e não o município. O município é, de facto, uma instituição de proximidade e tem que ter essas medidas de proximidade. E nós, de facto, também temos medidas de proximidade na área da habitação, na área da educação, como também aqui já foi dito, com a escola virtual, com os livros de fichas, com todo o apoio que é dado, quer aos alunos, quer à Associação de Pais, quer aos professores, quer nas melhorias das condições das próprias escolas. Também no apoio que damos, e já aqui também já referi noutra assembleia, por exemplo, na redução da taxa de resíduos que é cobrada aos municípios, mas que o município tem uma despesa bastante significativa, mas que, é certo, voltaremos, apesar de mais uma vez a valor mínimo aumentar essa taxa, vamos novamente não aumentar a taxa de resíduos sobre os cidadãos, precisamente porque é um ano com dificuldades. Temos também aqui, ainda hoje, também uma medida de apoio na área social, com isenção do IMT para jovens até 35 anos que façam a aquisição da casa de São Paulo permanente, e outras medidas que vão sendo, que era também a IPSS, etc. Ou seja, há um vasto leque de medidas, sempre dentro da nossa capacidade, que nós vamos tendo uma ótica de proximidade e de apoio na área social. Ao Sr. Deputado e Presidente de Junta, Luís Araújo, antes de mais agradecer as palavras que me dirigiu, sempre no seu tom e bem aberto e leal e direto, que eu agradeço, porque também sou um bocado assim. Sobre aquilo que referiu do alargamento, é um facto, também o deputado Renato disse isso, o contrato com a Adama, de facto, eu, na reunião que tive prévia, depois que foi feita a marcação depois com a junta de sopa, na reunião que eu tive prévia, eles também disseram que tinham que avaliar porque não sabiam o que estava em causa, mas já na altura não me deram grandes novidades, mas eu ainda tentei que ver se era possível que a Adama fazer essa obra, mas pelos vistos, pela sua mensagem e intervenção, não será assim. Mas de facto no contrato, o alargamento das redes, ou seja, a Câmara Municipal, tudo que era a gestão, a rede existente, foi entregue à empresa Adam. A recuperação e manutenção da rede que foi entregue é da responsabilidade da Adam e o alargamento é da responsabilidade do município. Esse alargamento tem sido feito, apesar disso, com recurso a financiamentos comunitários, em alguns pontos que tem sido efetuado. Esse alargamento através de fundos comunitários, a componente nacional também tem sido o município a pagar. Na realidade, a Adama não investe nada. Essa que é a realidade. Irei ver o que é possível na reunião com eles, e se existir, de facto, a possibilidade de candidatar, que penso que existe essa possibilidade, assim como vamos fazer em Moreira Nogueira, através do REAT, penso que será possível, se abrir em 2023 nova candidatura para o REAT, poder também fazer em SOP. Na valorização do Rio Coura, sim, o objetivo neste momento, o que está em cima da mesa é, de facto, uma intervenção na freguesia de Covas, mas o objetivo é ter um projeto até em conjunto com o município de Presa de Coura e com o município de Caminha, para a valorização de toda a linha do Rio Coura. Os contos mineralia estão em candidatura. A iluminação pública é, de facto, tenho que reconhecer que isso é um filme que já voltei a reunir com a EDP e com a RED, e como vocês sabem, essa não é uma responsável do município, mas tem sido também uma batalha que eu abracei, fruto daquilo que tenho acompanhado com as juntas de freguesia, e tenho insistido, de facto, bastante com eles para que seja possível a melhoria dessas condições, mas a empresa, não sei se é por ser chinesa ou não, mas de facto a empresa não tem funcionado muito bem, embora, pelo que me apercebi na última reunião que tive, também por fruto da incapacidade e da dificuldade em obter material, de equipamento para a própria manutenção da rede, que também tem havido essa dificuldade. E nós até recentemente também sofremos desse mal, nós próprios aqui na feira, no Lago da Feira, que também quisemos adquirir lâmpadas e foi de facto difícil. Tivemos que encomendar e não é de facto uma área muito fácil de acautelar. O deputado Cláudio Coelho também queria agradecer a intervenção relativamente à Estrada Nacional 13, que vai ser de facto uma preocupação, já é uma preocupação diária, é uma preocupação de há muito tempo. Muito se falou também da possível ligação à A3, que na próxima década seguramente é difícil de vir a acontecer. E como isso é difícil de vir a acontecer, é necessário haver medidas que acautelem e reduzam aqui o tráfego na Nacional 13, e uma delas seguramente seria essa, seria pelo menos evitar que os veículos pesados, da sua maioria, passem pela Nacional 13. Se isso fosse possível, era importante. Terei todo o gosto em enviar essa recomendação e fazer esse pedido, quer à Assembleia da República, quer ao Governo, e até iria propor, se assim também entenderem, a própria Assembleia votar essa recomendação, e a Câmara Municipal terá todo o gosto em fazer essa recomendação ao Governo e à Assembleia da República da redução ou isenção dos veículos pesados, pelo menos no período em que irá ser efetuada uma intervenção aqui na Nacional 13, na rede de abastecimento de água, que seguramente irá criar bastantes problemas no tráfego aqui no nosso concelho. O deputado de Junta, Bessa, pronto, diferente a intervenção que fez, muito bem. A desagregação é a sua bandeira. E acho muito bem que a mantenha, porque nós temos também, a nossa vida tem que ter objetivos e ambições, e a sua ambição é essa, e deve sempre prossegui-la. Ao deputado e presidente junto a André, a gestão de saúde foi de facto também um objetivo já inicial. Para quem não sabe, já em 2011, na altura, o governo do PSD, em que o ministro era o Dr. Paulo Macedo, atualmente da Caixa de Depósitos, decretaram o encerramento de todas, neste caso, extensões e polos, porque na freguesia de Covas não existia uma extensão, mas um polo de saúde. Para quem não sabe, a diferença entre extensão e polo: o polo é, no fundo, um gabinete médico, onde existe um médico e onde aquilo tudo que é o registro de atividade, o registro clínico, o registro de toda a atividade que é efetuada naquele local é registrado na sede, neste caso no centro de saúde. A extensão funciona precisamente como uma extensão do centro de saúde. Existe, de facto, toda uma atividade como um centro de saúde, uma equipa de médica, de enfermeiro, de assistente técnico, e foi isso que nós batalhamos para acontecer, e foi isso que o Ministério da Saúde reconheceu recentemente em Covas, uma extensão de saúde. Mas, como dizia, já em 2011, o ministro, de facto, decretou o encerramento, no caso, do polo de Covas, e já na altura, e ainda no tempo do engenheiro da Manoel Carpinteira, que me contactou enquanto vogal do Conselho de Administração da LUSAM, conseguimos de facto manter ainda aberto aquele polo, e agora como uma instituição de saúde. E isso acontece porque muito se fala muitas vezes do combate à certificação do interior, do combate ao envelhecimento da população, mas depois, na prática, medidas para combater isso, para contornar encerrar das pessoas em locais mais interiores e obrigar as pessoas a ir para espaços mais urbanos, nada é feito, e por isso mesmo essa seria uma medida importante, quer a saúde, quer a educação, quer noutras valências, são importantes para contornar essa desertificação do interior. Obras de requalificação da escola, sim, vamos efetuar obras de requalificação da escola, lá está, em alinhamento com a saúde também, a educação é uma área importante que devemos apostar para controlar a gentrificação do interior e para requalificar todo o nosso interior, dando vida ao interior do nosso concelho. Em relação à água e à barriga de aluguel que falou. De facto, o município de Nova Cerveira assinou um protocolo com a freguesia, de Covas em 2014, na qual passava a gestão da freguesia para o município e, como referiu o anterior Presidente de Câmara, Engenheiro Nogueira, numa assembleia, em uma reunião pública em Covas, em 2021, prévia, muito próxima da campanha eleitoral, quando fosse a intenção da freguesia recuperar a gestão da água para a freguesia, estaria disponível, era só crerem que iria regressar à freguesia. Curiosamente, de facto, essa barriga de aluguer não foi bem uma barriga de aluguer, foi mesmo um casamento entre a Câmara e a Adama, que proporcionou que também o anterior Presidente de Câmara assinou com a Adama, está aqui o protocolo, depois podem consultar, assinou com o Adam, e este é um problema que vamos ter entre mãos, que concluídas as obras, que estarão quase concluídas, faltará, será mesmo a ligação dos contadores à rede, e isso ainda não foi efetuado precisamente por causa deste problema, porque o município, ao mesmo tempo que assinou um protocolo com a Junta de Freguesia, assinou com o Adam a entrega da rede na conclusão da obra. A obra está concluída, falta a vistoria e a ligação dos contadores à rede, mas o compromisso é que depois a gestão da rede passa para a Adama. De uma forma mais genérica, o que acontece é que o município assumiu o compromisso de passar as águas de Covas para a Adama. Essa é que é a realidade. E agora temos um problema entre mãos, porque temos, por um lado, o protocolo e a gestão que é do município, mas deveria ser da Junta se o município não entendesse. Como sabem, o Partido Socialista foi contra a adesão Adam, e depois temos um compromisso assumido pelo município, foi efetivamente pelo anterior presidente, mas é como representante do município, e os compromissos são para ser assumidos. E se esse compromisso, Adam de facto pressionou para que tivesse essa ligação, ainda não o fiz, porque eu entendo se de facto for obrigado a fazer, e aqui o único senão e o único problema que podemos ter em relação a isto é, conforme disse Adam, Se não se concluir esta ligação e a passagem para a Adama, terá o município que devolver o dinheiro do investimento que foi efetuado em Covas. Portanto, temos este, no fundo, este imbróglio aqui gerado à volta da obra que foi efetuada de água e saneamento na freguesia de Covas. E, como transmiti ao Presidente da Adama, isso só será efetuado depois de uma reunião pública com a freguesia de Covas, para perceberem, no fundo, o que é que está aqui em causa e se poder decidir. Não? A pressão era que fosse decidido este ano, o que não vai acontecer. Obviamente que não há tempo para isso. Portanto, eu não sei as consequências. O objetivo é que a água e a gestão da água se mantenha no município, mas não sei se será possível isso acontecer. Portanto, para quando a conclusão da empreitada, eu penso que a empreitada está praticamente concluída, salvo alguns ajustamentos, porque também há alguns pormenores da própria empreitada que não estão muito corretos. O alargamento terá que ser feito no futuro, não sei dar prazos sobre o alargamento, mas sim, aliás, nem faria sentido até passar no fundo, por uma empresa sem estar toda a freguesia abastecida da ligação da rede de água. O deputado Aristides, sobre o diagnóstico. Depois do que disse, na realidade, eu ia dizer que não lhe ia responder muito porque não deu muitas voltas para perguntar uma coisa só, não é? Deu muitas voltas para perguntar só a habitação. Mas, fazendo uma vez também o deputado Mário Luís teve uma intervenção sobre esta matéria mais positiva, acho que se deve fazer também um balanço positivo sobre isto. De facto, já há muitos anos que temos em Nova Cerveira uma colónia, por assim dizer, de migrantes, vários migrantes de várias regiões do nosso globo, mas nunca foi efetuado um diagnóstico. O diagnóstico é, de facto, a base para se poder planear e poder agir sem sem o diagnóstico, sem planeamento, não pode haver ação. E foi isso que, de facto, que nós fizemos, além daquilo que foi, no fundo, exposto naquela conferência pública sobre o diagnóstico. Há outras informações que o próprio diagnóstico proporcionou, mas que não foram expostas, que não era, de facto, correto, nem era essa a intenção, mas, de facto, o diagnóstico foi bastante abrangente e há muita informação que conseguimos recolher e que agora iremos colocar, efetivamente, no nosso plano municipal de integração para a migração. Foi também criado, e está neste orçamento e neste novo organigrama, um gabinete para a inclusão e diversidade cultural, que visa precisamente, e esse, no fundo, é uma nota que o município dá, da intenção que tem de dar mais ênfase a um problema que é um problema, não é um problema, mas é algo que existe em Ondama Cerveira, uma comunidade bastante abrangente de população migrante e que temos que dar algum cuidado e temos até já alguns projetos na área da habitação temporária, que iremos desenvolver em breve, além deste, do plano, relativamente à habitação. A habitação, de facto, é um problema, mas é um problema que todos sabemos que existe, não só para quem é migrante, para quem não é migrante. Se não há habitação para quem é de Cerveira, dificilmente haveria habitação para quem não é de Vila Nova de Cerveira. O que é necessário fazer é, de facto, criar, como tem vindo a ser esse o objetivo, por um lado, tentar que haja investimento e promoção privada de habitação para fazer aqui algum crescimento no nosso concelho e haver mais população no concelho, e por outro lado, que a própria habitação de pessoas que possam fazer um upgrade na sua tipologia de habitação, poder também essa habitação mais antiga proporcionar que haja mais habitação de arrendamento. Em termos de habitação mais direcionada para a migração, os projetos estão a ser desenvolvidos na área da estratégia de habitação e do primeiro direito, e como habitação também, como há bocado referi, temporária. Não é nada que se faça de um dia para o outro, como é óbvio, a habitação demora a construir. Estão a ser também desenvolvidos contactos para a criação daqui num espaço em Ondama Cerveira para habitação de tipologia mais acessível e de tipologia de menor dimensão para poder ser proporcionada a quem quer estar cá no, tem menos capacidade de cada cá por menos tempo. E esse é, de facto, um projeto, no fundo, de longa duração. Relativamente à habitação, também aqui contornando um bocado a sua intervenção, mas já tocando na intervenção do deputado Pedro Soares, que referiu custos controlados. Habitação custos controlados, já fiz aqui intervenção umas duas vezes, deve ser a terceira vez que vou falar sobre custos controlados. Vou ter que me controlar para falar dos custos controlados. Portanto, de facto existe um projeto. O Sr. Deputado Pedro Soares saberá muito bem o que isso é, porque penso que é arquiteto, ou estudou na Escola Superior Galécia para isso. Um projeto, não é que isso é um projeto, não é? Nós temos projetos de vida, temos projetos de muita coisa, e aqui o que existiu, de facto, foi um projeto, mas há que haver uma consequência disso que é o projeto. Mas ultrapassando esse fator, e outro que também disse que achei, de facto, muito interessante, que havia uma engenharia financeira já programada, não sei o que é que isso é, engenharia financeira, mas deve ser algo muito interessante, mas focando naquilo, de facto, que interessa, que é a habitação a custos controlados, e como já referi aqui algumas vezes, até já tive essa conversa com o Presidente António de Freguesias de Campos e Vila Meã, já conversa pessoalmente pelo menos duas vezes. Não conheço, de facto, aqui o único concelho aqui no nosso distrito que está a trabalhar nesta matéria, mas que ainda não conseguiu fazer nada e construir habitação com custos controlados, foi o município de Presa de Cura. Até na própria, também já me percebi que esteve atento à minha entrevista na rádio, nessa entrevista também referi isso mesmo. De facto, não foi possível fazer. O regulamento não necessita de concluir o processo de especialidade, não necessita de concluir tudo, nem concluir a aprovação no IRU para ter o regulamento. O regulamento podia ser feito. Veja isso, o que é que serve o regulamento? O regulamento serve para definir quem é que tem acesso àquela tipologia de habitação e segue depois uma escala de ordem numérica. Também existe um regulamento nos cursos controlados para a tipologia de construção. Não pode ser uma construção, como uma vez me referiu, já que falou da conversa que tivemos, uma tipologia mais acessível de habitação. Não, tem regras específicas e tem que ser seguidas as regras que, inclusive, obrigam a ter painéis solares, vidros duplos, tem uma condicionante bastante significativa de tipologia de construção que obriga também ao preço a aumentar, que é outra questão dos custos controlados. O preço tem que ser também ele controlado. De facto, o terreno, isso sim, existe e bem, e espero ainda virmos a utilizar esse terreno para habitação. Tem que ser o terreno depois colocado em esta pública e tem que, de facto, um empreiteiro estar disponível a seguir todas aquelas regras e construir, sabendo que o preço que pode cobrar é aquele que está naquele regulamento, para depois poder, então, seguir aquela listagem e vender aquelas habitações. De facto, pelo que nós percebemos no nosso vizinho ao lado, isso é difícil porque nenhum empreiteiro, não sei a que engenharia financeira se referia, não acredito que nenhum empreiteiro consiga construir o que deve ser interessado. Como nós sabemos, há uma dificuldade muito grande. Nós próprios, nos nossos concursos públicos, já percebemos isso. Há uma dificuldade grande em haver empreiteiros para a construção e haver empreiteiro que aceite construir e praticamente não ganhar dinheiro, seria muito mais complicado. E por isso é que também não é factível esse tipo de construção. Mas, por outro lado, este é o da habitação, que também já referi aqui uma vez, o que levantou, e a estratégia da habitação apenas refere e faz o diagnóstico da habitação dos residentes em Vila Nova de Cerveira, ou seja, a estratégia da habitação de Cerveira é de facto demasiado curta, penso já referi aqui isso várias vezes. Só existem, estão previstas a construção de 3, 5, 5 habitações que está a ser trabalhada para a sua construção e depois a recuperação de outras 70 e pico habitações. Ou seja, a própria estratégia não diagnostica em Vila Nova de Cerveira essas necessidades que acabamos de referir agora e que serviriam de base depois ao próprio regulamento dos custos controlados. Relativamente à publicidade, muito interessante também. De facto, Cerveira viveu num marasmo muito grande de investimento ao longo de 8 anos. Não é? Curiosamente, o mesmo local que agora foi para a esta pública e que foi adquirido para a instalação de um hotel, também tinha sido intenção do anterior município fazer essa alienação e não conseguiu. Só saberá porquê. Agora também fico, de facto, muito, muito estupefacto pela sua relação com este concessionário, por assim dizer, do Castelo de Cerveira, que se candidatou ao projeto de Revive. Para fazer um bocado também de história sobre isso, o governo, em 2016, elaborou, de facto, um regulamento e deu a conhecer a todos os municípios e proporcionou a todos os municípios que assim entendessem e que demonstrassem essa intenção, mediante uma listagem que existia de património imobiliário do Estado, aquilo que pretendiam ficar na sua gestão. O município de Nova Cerveira não quis ficar com o castelo, não quis ficar com as casas que estão viradas para o centro de Vila Nova de Cerveira e, por isso mesmo, este património foi depois objeto de candidatura do Revive. Ou seja, o município entendeu, daí seguramente essa relação, entendeu que deveria ser entregue a um privado, a gestão daquele património, que é um património no centro da vila, que é um património visitado todos os dias por munícipes de Vila Nova de Cerveira, por nossos jovens que gostam de estar naquele castelo, que gostam de usufruir daquele espaço, onde se situa também a Igreja da Misericórdia, onde existe uma capela da Diocese aqui também de Vila de Cerveira, e onde também quem nos visita gosta de visitar e de conhecer aquilo que é um marco histórico de Vila de Cerveira. Pois muito bem, o município entendeu que isso não tinha interesse na sua gestão, apesar de em tempos até organizar lá algumas festividades. E, portanto, acabou por ir para esse projeto revivo. Nesse projeto revivo, depois de algumas situações que foi possível contornar, houve de facto um candidato que se predispõe a construir lá uma unidade hoteleira. Pelo que se percebeu, depois da conversa que tivemos, não prestou caução nem garantia, por leja também curioso, mas foi entregue aquele espaço por 50 anos para a sua construção. O município, neste caso, e de facto, mas isto por facto é a credibilidade que dá a esse concessionário. O concessionário tinha 2 anos para construir, para iniciar a construção daquilo que no fundo era a sua intenção, de uma unidade hoteleira. Assinou o contrato em 2019, tinha que até 2021 iniciar. De facto, o governo, e neste caso o Turismo de Portugal, prorrogou por mais 2 anos, porque ele ao fim de 2 anos ainda não tinha iniciado. Portanto, não foi o município que empurrou isso. Aliás, pelo que me deram a perceber os próprios serviços da Câmara, houve nos últimos meses de governação do Pensar a Cerveira na Câmara Municipal uma pressão grande para que existisse e para que se aprovasse tudo relacionado com aquela concessão. Acho muito bem que tenham essa pressa e, de facto, foi efetuada de forma muito rápida a aprovação do projeto, mais um projeto de arquitetura. Esse projeto prevê a construção de uma piscina no espaço aberto que existe naquele património de Vila Nova de Cerveira, que, obviamente, numa primeira fase, nós temos também tem a intenção de construir uma piscina, mas a Direção-Geral da Cultura vai chumbar essa piscina. Não foi o caso. Passado, de facto, algumas semanas, fruto de uma pressão seguramente do concessionário, acabaram por aprovar. Recentemente veio, há poucas semanas, uma comunicação da Direção-Geral também de que tinham aprovado estudos de arqueologia naquele espaço para perceber se existem vestígios arqueológicos e se pode lá ser efetuada alguma construção ou não. Isto para dizer o quê? No município não atrasou nada. Nós, contrariamente ao Executivo anterior, não temos pressa para que aquilo se construa para ser uma bandeira eleitoral, porque as eleições já passaram. Vocês tinham de facto essa intenção, nós não temos. Além do mais, e para fazer um paralelo a isso, em primeiro lugar, eu sou de facto contra essa intenção. Se fosse eu que tivesse no município de Nova Cerveira, nunca teria sido objeto de candidatura revivo aquele espaço, porque ficaria no município, para que seja claro, mas obviamente temos que cumprir a lei, e se o município, como pessoa de bem, aprovou a arquitetura, obviamente que não poderemos agora recusar e voltar atrás com aquilo que, apesar de eu não acreditar, foi aquilo que o município assumiu. E nós estamos a cumprir a lei em tudo o que é, de facto, aquelas autorizações que têm que se dar até à aprovação final do projeto de especialidade. No entanto, não vamos deixar de responder e de, no fundo, recomendar, nesse caso, a todas as entidades que fazem parte do projeto de revivo, que são várias, vão desde o Ministério da Economia, o Ministério da Defesa, o Ministério das Finanças, portanto, o Turismo de Portugal, são várias entidades que fazem parte do projeto de revivo, e vamos, seguramente, na próxima semana ou na outra, enviar o nosso entendimento sobre aquele projeto. E para também que fique claro, se de facto formos obrigados, por assim dizer, a aprovar um projeto que vai proporcionar a construção de uma piscina, e depois, deixem-me que eu diga, se está ali uma piscina, acha que o concessionário, tendo uma dada hoteleira com uma piscina aberta, vai deixar que qualquer pessoa entre no recinto para passar ao lado de quem está na piscina? Eu vou lhe dizer, também vou lhe confessar, quando visitei a Igreja da Misericórdia e esse
esse sujeito, que é o concessionário, também foi connosco e com os arquitetos e com o grupo de ação da casa a visitar. E quando passava naquele espaço, eu disse, você tem intenção de construir aqui uma piscina e acha normal, depois as pessoas vêm à igreja, vão visitar o castelo e vão passar aqui ao lado de quem está na piscina, acha isso normal? Ah, mas daqui só vai entrar quem eu deixar. Está a ver? Tem uma opinião diferente. Então tem dois discursos. Você pode acreditar em quem quiser. De qualquer das formas, se de facto, como dizia, isso for uma situação incontornável, a minha intenção é obviamente escutar os cerveirenses, porque para mim aquele espaço é Cerveira e não é do Estado, nem é do concessionário. E se efetivamente tiver que avançar com a construção da piscina ou com a restrição do acesso a um espaço que, na minha opinião, é um espaço público, que é um espaço do usufruto de todos aqueles que são de Cerveira e de quem nos visitam, é um espaço onde tem de facto uma igreja, onde o próprio Caminho de Santiago está reconhecido desde a portaria já de décadas, também passa dentro daquele castelo. Não podemos permitir, na minha opinião, mas claro, se os depois darão a sua, que se encerre aquele espaço, ou que fique apenas pelo usufruto de hóspedes para poderem usufruir daquele espaço e de uma piscina, que também, na minha opinião, é uma autêntica aberração, mas que o município entendeu à data do executivo anterior aprovar essa mesma construção. Galécia. A Galécia também não comungo, mas não é normal, não comungo da sua opinião, que era uma inevitabilidade o seu encerramento. Sabe quantos alunos tem a Escola Superior Galécia? Ou melhor, o curso de arquitetura agora na Portucalense da Galécia? Tem conhecimento disso? Eu recebi recentemente a doutora Mariana Correia aqui na Câmara Municipal, que tem intenções até, em princípio, de sair dessa mesma universidade, e diz que, de facto, a adesão tem sido uma desilusão. Não é uma adesão, mas é uma desilusão. De facto, não existem muitos candidatos a frequentar esse curso. Esse curso veio para a Vila Nova de Cerveira. Precisamente, essa foi atribuída, essa licença, à Escola Superior de Galécia, por ser em Vila Nova de Cerveira, por ser um território de interior, e nunca seria essa licença se fosse uma universidade do Porto. E foi por isso mesmo, e bem, na minha ótica, que o município sempre apoiou a Escola Superior de Galécia para existir ensino superior em Vila Nova de Cerveira, e devia ser, de facto, potenciado e não permitir de forma quase facilitadora que se fosse embora, ao mesmo tempo que se pagava um projeto para fazer cursos controlados, ou se pagava uma indemnização para deixar um edifício no qual nunca sequer cumpriram o contrato de comodato e o objeto que estava no próprio contrato de comodato, mas entendeu o município pagar mais de 100 mil euros, não pagou, porque de facto não deixei, e desde o momento em que assumi funções, não permiti que saísse de nenhuma prestação dessa indemnização. Mas decidiu o município, eu não vou saber a data, pagar mais de 100 mil euros para a Escola Superior Galécia, que estava, seguramente era do conhecimento do próprio Executivo e do Presidente da Câmara da data, que estava em iminência de se ir embora. Portanto, pagar a indemnização para quem não utilizou aquele espaço. E pagar ainda também uma indemnização para aquela escultura que se entende que está ali, chamado Magic Box, era de facto, quanto a mim, uma gestão muito, muito duvidosa de dinheiros públicos, e por isso mesmo está em investigação do Ministério Público essa mesma indemnização, e por isso que eu transmiti à doutora Mariana Correia quando esteve aqui. Portanto, eu acho que o município poderia fazer muito mais para que a Escola Superior Galécia não encerrasse, e o deputado Pedro Soares questionou quantas reuniões você já falou com a Galécia sobre fazer aqui para as organizações, então, mas uma universidade que se vai embora, que deixou aqui o espaço, e agora vou falar com eles para poderem usufruir aqui de alguma coisa em Lava Saber, evidentemente que não, que se quiseram sair foi de livre vontade, ninguém, aliás, pagaram para eles irem embora, não é? Mas de facto já fiz contactos, mas não com a Escola Superior Galécia, fiz contactos com a Universidade do Minho, quer na área, quer para a área das artes, quer para a área do direito, e também com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo. No sábado domingo para pós-graduações. Sim, isso seria para manter, mas eles foram-se embora e é da vida, não é? Se for uma decisão deles.
Sr. Presidente, peço desculpa, não quero apelava à sua capacidade de síntese, que sabemos que tem, as questões foram muitas.
Deixa eu estender.
Muito obrigado.
Agora é preciso me estender, não é fácil, ainda por cima estou com dificuldade em falar. Falou também do armazém do Palco das Artes, era de facto um autêntico armazém, de tudo, na sua maioria, muitas daquelas coisas que estavam lá foram para o lixo, nem sequer foram aproveitadas. Outras foram colocadas também num espaço, de facto, de multiuso, que já era utilizado para armazém e que temporariamente lá foi colocado. O município, também deixe-me que lhe diga, está e que tem intenções no próximo ano de beneficiar o estaleiro para poder termos um espaço, quer para a colocação do material, quer para melhorar as condições do estaleiro. E o multiusos vai ser utilizado agora recentemente para passar em ano, mas no próximo ano, e depois de reunidos com o próprio construtor inicial, empreiteiro inicial do multiusos, irá ser intervencionado, por um lado, pela deficiência na construção, que já devia ter sido corrigida já há muito tempo, mas ninguém se interessou, e também fruto da não utilização em 8 anos, e a utilização não tinha sido em 2023, a utilização podia ser, acho que foi construído, não foi construído para utilizar 10 anos depois, foi construído para utilizar, e o deputado Pedro Soares queria há bocado referir, é que a partir de 2023 seria livre para o que se entendesse dar, mas não era para ficar fechado ao abandono e a deteriorar cada dia para dia, e agora vamos ter que gastar dezenas de milhares de euros para recuperar aquilo que foi, no fundo, estragado. Mas também isto tem sido usado, lá está a ser utilizado até pelo próprio Associação aqui do Futebol de Cerveira, com o Pingo Ponga. Bancos, de facto, também, por acaso, já fiz um contacto, curiosamente, adivinhou, mas não foi para atrair, seria difícil. Porque é que um banco fixo em Vila Nova de Cerveira? Primeira questão, não é? Isso é possível colocar. Tal como o diagnóstico dos migrantes, agora também se devia colocar essa questão, não é? Primeiro faz o diagnóstico. Porque é que fecha, não é? Fecha porque não há atividade. É uma coisa lógica, não é? Se, de facto, temos estes anos todos de crescimento e de bater no fundo, é lógico que depois as coisas fechem. Para voltar a atrair, primeiro será muito difícil porque a própria economia e o próprio estado da arte da banca não leva para isso, ou seja, seguramente não abrirá aqui nenhum banco. Na ótica que nós o conhecemos, poderá haver alguma instituição de crédito, uma instituição ligada à área financeira, mas não um banco como nós já conhecemos hoje em dia. Mas, como dizia, de facto já fiz contactos com a Caixa de Depósitos, mas numa ótica preventiva, que é aquilo que deveria ter sido feito e não foi feito, numa ótica preventiva, para, pelo menos, acautelar que, caso haja essa intenção, o município tenha uma palavra a dizer a esse respeito. E deixo de dizer que também que fui, de facto, obtive a resposta do Dr. Paulo Macedo. Ao deputado Renato, o que está a ser feito para entrar com investimento para Cerveira. É precisamente aquele trabalho que muitas vezes não é visível, mas que tem que ser feito, que são contactos para que haja, de facto, alguma atratividade e que as pessoas olhem para Cerveira de outra forma, e isso que tem vindo a ser feito, quer na construção da habitação, quer na atração de investimento para empresas, quer na atração de investimento, por exemplo, para a comunidade de energia renovável, que vai ser construída, espero eu, em 2023, e que também contei com a colaboração do Presidente da Fegues Dias de Campos e Vila Miá, quer também para a construção de unidades hoteleiras, que serão várias, pelo menos essas intenções, pelo menos duas que irão ser construídas, mas irão ser também há outras intenções de construção em Vila Nova de Cerveira, e portanto é preciso, precisamente, primeiro fazer esses contactos, para saber bem, é sempre uma boa forma que as pessoas se sintam bem e não colocar entraves a qualquer pessoa que nos contacte e depois, no fundo, alinhar aquilo que são as fiscalidades de investimento com a nossa própria estratégia também para o Conselho. O deputado Joaquim Barroso, a gestão de Águas de Covas, também já referi, de certa forma, há pouco. E ao Mário Luís, penso que também já tinha respondido.
Obrigado, Sr. Presidente, pela prestação dos esclarecimentos. Neste momento, a hora está, já são 11 horas, mas eu sei que há pessoas que precisam de uma pausa. 5 minutos e voltamos.